A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.
Uma página na internet, Scriptorium. Um centro de escrita que disponibiliza conteúdos e serviços para promover o desenvolvimento de competências no domínio da escrita académica em português. Público-alvo, alunos e professores do ensino superior em geral, com um plano de atividades concebido de acordo com as especificidades do trabalho desenvolvido na Escola Superior de Educação de Lisboa. Língua de Todos conversa com a professora Catarina Magro sobre as competências de escrita académica ao nível da micro e macroestrutura textuais, dos géneros dominantes na academia e das normas que devem presidir à elaboração de trabalhos académicos. Professora Catarina Magro.
O Scriptorium, que se chama Scriptorium, Centro de Escrita Académica em Português, é um projeto que pretende dar resposta a um problema, que é um problema muito conhecido por parte de quem trabalha no ensino superior e também é um problema que já tem sido por várias vezes identificado na literatura, que é o problema de os alunos que acedem ao ensino superior chegarem a este nível de escolaridade sem dominarem as competências de escrita, nomeadamente no domínio da escrita académica, que lhes permitem fazer face às exigências do trabalho que é desenvolvido em contexto académico.
E este Scriptorium, o que é que faz em relação a essa falta dos alunos?
No passado, aquilo que acontecia era que os professores assumiam que os alunos, quando chegavam ao ensino superior, seja universitário, seja politécnico, dominavam de facto as ferramentas que lhes permitiam realizar as tarefas de escrita que são próprias deste nível de escolaridade.
E não deviam dominar?
Talvez devessem, mas a questão não vale a pena pensarmos se o problema já não deveria existir, ele existe, e isso também é um passo muito interessante que se deu recentemente, que é, de alguma forma, nos últimos anos, pensava-se que esse era um problema exclusivamente dos alunos, que os alunos tinham de resolver autonomamente, e neste momento é um problema com o qual toda a comunidade académica está comprometido. Portanto, a solução que em Portugal se encontrou para fazer face a este problema foi, num primeiro momento, introduzir nos planos de estudos da licenciatura, normalmente uma unidade curricular semestral que funciona habitualmente no primeiro ano das licenciaturas, destinada à produção escrita do português, que pode tomar diferentes nomes, produção de português escrito, técnicas de escrita, escrita académica, enfim, há várias modalidades, mas tem este denominador comum de serem unidades curriculares exclusivamente destinadas a trabalhar as competências de escrita dos alunos. O que, ao fim de alguns anos desta experiência, foi a percepção geral é de que esta é uma solução insuficiente e ineficaz, porque não é em 3 meses, que é o tempo de duração de um semestre, que se consegue, por um lado, combater todos os problemas de escrita com que os alunos vêm do secundário, que 12 anos de escolaridade não conseguiram resolver, e, por outro, de alguma forma, começar a familiarizá-los com as especificidades do discurso académico e com as especificidades dos géneros, que são os géneros dominantes em contexto académico. O artigo, a síntese, o resumo, o relatório, a dissertação. E, portanto, este tipo de estrutura, que é a estrutura como aquela que constitui o Scriptorium, é, no fundo, uma segunda etapa da tentativa de resolução do problema. Perante a consciência da ineficácia da solução que lhe apontei, ou da insuficiência da solução que lhe comecei por apontar, aquilo que se percebeu é que era preciso criar estruturas mais transversais a que os alunos pudessem recorrer ao longo da licenciatura e que, de alguma forma, apoiassem os seus projetos de escrita e as suas práticas de escrita. E esta é a solução que, desde os anos 60, 70, se tem vindo a implementar nos Estados Unidos. Portanto, nos Estados Unidos, praticamente todas as universidades, e estamos a falar de muito boas universidades, também de más, mas muito boas universidades, têm centros de escrita das próprias universidades, e isto é uma solução que só muito pontualmente aparece na Europa. Há 2, 3 centros de escrita de referência na Europa, e depois mais uns quantos, mas que na verdade são centros de escrita de instituições que são polos de universidades americanas. E portanto o Scriptorium, que vem nesta linha, não é? Vai tentar acompanhar esta tendência que é nova, e o que pretende é ser um centro em que, de desenvolvimento de competências de escrita académica através de, por um lado, a disponibilização de recursos online e, por outro, de oferta de serviços, como, por exemplo, oficinas temáticas sobre determinados géneros textuais ou problemas de expressão escrita, que os alunos podem recorrer ao longo do seu percurso académico.
Este é um projeto recente.
É um projeto que foi iniciado, portanto, o Scriptorium foi lançado em março de 2014, é desenvolvido por docentes da Escola Superior de Educação de Lisboa e investigadores aqui do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. É um projeto sem financiamento. Agora, mais recentemente, em novembro do ano passado, recebemos um pequeno financiamento da FCT para desenvolver um projeto piloto no âmbito de um concurso de partilha e divulgação de experiências didáticas no ensino superior, e com esse financiamento aquilo que tentámos foi apostar muito fortemente na linha de atividade do Scriptorium, que se destina a disponibilizar recursos online de apoio à escrita académica. Muito concretamente, com este projeto nós propusemos conceber e produzir e disponibilizar gratuitamente 3 tutoriais multimédia de apoio à escrita académica.
E os alunos do ensino superior que podem aceder a este projeto, a esses recursos, são alunos de todos os quadrantes das várias ciências do ensino superior ou mais ligados à área da língua?
Não é um projeto, portanto, é um projeto destinado a toda a comunidade académica, docentes e estudantes do ensino superior, porque muitos dos recursos que nós disponibilizamos também podem ser utilizados como recursos didáticos pelos professores nas suas aulas, e é um projeto que se destina à comunidade académica em geral, não havendo uma orientação particular para alunos de determinadas áreas do conhecimento.
E este o projeto, esses recursos têm sido acedidos pelos alunos?
A página web do projeto é uma página experimental, que está feita numa plataforma experimental que não nos permite monitorizar o número de visualizações que os nossos recursos têm. Mas estes tutoriais multimédia foram publicados na plataforma YouTube, que tem informação sobre o número de visualizações, e percebemos que, sobretudo o primeiro tutorial, que foi lançado em abril, tem tido um número de visualizações muito, muito, muito positivo. Vamos já em mais de 7 mil visualizações. Linhas que queríamos também perseguir no futuro para avaliação do impacto que este projeto pode ter tido junto dos alunos é exatamente a aplicar um questionário aos alunos de diversas instituições para perceber qual é a percepção deles acerca do impacto e da qualidade e da consequência destes tutoriais para as suas competências de escrita.
Além dos tutoriais, os alunos podem aceder aqui?
Então, os recursos são de vários tipos. Há exercícios, há muitos guiões com orientações para a produção de determinados géneros académicos, recensões críticas, artigos de divulgação, relatórios, que têm as principais características que esses géneros devem ter, adotar, e com exemplos também. Portanto, há estes dois grandes tipos de recursos, exercícios e guiões. Há também normas para a elaboração de trabalhos académicos, nomeadamente no que respeita à elaboração de referências e citações, que são conhecimentos fundamentais para quem trabalha em escrita académica, porque é fundamental, como calcula, conhecer estratégias que permitam fazer referência à investigação desenvolvida por outros autores. E esse, aliás, é o tema do terceiro tutorial. Nós tentámos que os tutoriais incidissem sobre áreas consideradas áreas de intervenção prioritária, por serem áreas em que os alunos manifestavam especiais dificuldades, e exatamente a gestão da voz e o conhecimento de normas para elaboração de referências e citações, até para evitar o plágio, que, como sabe, também é um problema que assola a escrita no ensino superior, foi o tema escolhido para o terceiro tutorial.
Professora Catarina Magro, da Escola Superior de Educação de Lisboa, sobre o projeto Scriptorium, de apoio à escrita académica. Catarina Magro é corresponsável da iniciativa, que conta também com o trabalho da professora Adriana Cardoso. Este é um projeto que não está circunscrito à realidade de Portugal. Alunos de todo o mundo lusófono podem usufruir dos materiais. Professora Catarina Magro.
Está todo um mundo de coisas por fazer, não é? Começámos apenas em março, só agora nestes últimos meses recebemos financiamento para engrossar o grupo de recursos que vamos disponibilizando e, portanto, nem sei dizer-lhe o que falta fazer, porque falta praticamente tudo, mas este é o início de um caminho que ainda é longo.
Estes produtos que o Scriptorium oferece, uhum, podem ser utilizados por alunos dos PALOP ou do Brasil?
Isso é uma questão muito interessante que me está a colocar, porque isso foi uma das surpresas que tivemos com os primeiros resultados deste novo projeto, deste novo subprojeto de recursos multimédia de apoio à escrita académica que temos vindo a desenvolver no âmbito do Scriptorium, porque nós tínhamos como público-alvo inicial, quer do Scriptorium, quer deste projeto, deste subprojeto em particular, os docentes e os estudantes, exatamente, do ensino superior nacional, mas a verdade é que, com a divulgação que fizemos, temos recebido muitos comentários, quer de docentes de português de língua não materna, que, por exemplo, trabalham em centros de língua portuguesa do Instituto Camões ou são leitores do Instituto Camões e, portanto, que lecionam português para estrangeiros, português como língua não materna. Portanto, parece-me que também nesse domínio os recursos do Scriptorium podem ser aproveitados. E também surpreendentemente, temos recebido informação de utilização dos nossos recursos noutros níveis de escolaridade anteriores. E secundário e até mesmo terceiro ciclo do ensino básico.
E é possível depois, por exemplo, fazerem uma adaptação destes recursos para alunos específicos dos PALOP ou do Brasil?
Entre os países que têm o português como língua oficial, essa adaptação não é necessária, não é? Nem sequer é pertinente, porque aí partilhamos um conjunto de referenciais e de normas que são comuns a todos os países. A mesma coisa lhe posso dizer para o ensino do português de língua estrangeira. Agora, aquilo que eu acho que é, e há pouco perguntava-me qual é que era uma das hipóteses de caminho futuro, aquilo em que estamos muito interessadas em explorar é a possibilidade de construir recursos que envolvam interação. E isso ainda não conseguimos produzir.
Interação de que modo?
Com o aluno, não é? Interação em tempo real, interação com o recurso. Os recursos que nós produzimos até agora, mesmo estes recursos multimédia, são estáticos, não é? Não pressupõem uma interação entre o utilizador e o próprio recurso. Mas nós queríamos tentar explorar essa linha de produtos.
Professora Catarina Magro, da Escola Superior de Educação de Lisboa, sobre o projeto Scriptorium de apoio à escrita académica. Mariná, Lura, Cabo Verde.
1, 2, 3 e...
Poema do mar. O drama do mar. O desassossego do mar. Sempre, sempre dentro de nós. O mar, cercando, prendendo as nossas ilhas, desgastando as rochas das nossas ilhas, deixando o esmalte do seu salitre nas faces dos pescadores, roncando nas areias das nossas praias, batendo a voz de encontro aos montes, baloiçando os barquinhos de pau que vão por estas costas. O mar, pondo rezas nos lábios, deixando nos olhos dos que ficaram a nostalgia resignada de países distantes que chegam até nós nas estampas das ilustrações, nas fitas de cinema e nesse ar de outros climas que trazem os passageiros quando desembarcam para ver a pobreza da terra. O mar, a esperança na carta de longe que talvez não chegue mais. O mar, saudades dos velhos marinheiros contando histórias de tempos passados, histórias da baleia que uma vez virou a canoa, de bebedeiras, de rixas, de mulheres nos portos estrangeiros. O mar, dentro de nós todos, no canto da morna, no corpo das raparigas morenas, nas coxas ágeis das pretas, no desejo da viagem que fica em sonhos de muita gente. Este convite de toda a hora que o mar nos faz para a evasão. Este desespero de querer partir e ter que ficar.
Poema do Mar, Jorge Barbosa, poeta cabo-verdiano. Jorge Vera Cruz Barbosa nasceu na Ilha de Santiago, em Cabo Verde, a 22 de maio de 1902. Fez os estudos primários na cidade da Praia e foi depois para Lisboa, onde estudou até ao terceiro ano. Regressa em seguida para Cabo Verde, onde conclui o quinto ano. Começa cedo a trabalhar nas alfândegas e percorre todas as ilhas. Aposenta-se no Sal em 1967. Em 1971, morre em Lisboa. O mar é o seu elemento. Partir e ficar. A solidão. A condição existencial do homem cabo-verdiano. Jorge Barbosa publicou em vida 3 livros: Arquipélago, em 1935, Ambiente, em 1941, e Caderno de um Ilhéu, em 1956. Postumamente, em 2002, a sua obra poética foi reunida pela imprensa nacional Casa da Moeda, que acrescentou 3 livros inéditos, ordenados pelo poeta. 1, Expectativa. 2, Romanceiro dos Pescadores. 3, Outros Poemas. Nestes 3 livros encontram-se alguns poemas que foram apresentados na Poesia Inédita e Dispersa de Jorge Barbosa, publicada em 1993 pelas edições ALAC. Os que restam e que ficaram de fora dos 3 livros inéditos foram incluídos igualmente numa parte 4, com o título Poemas Dispersos. Incluem-se ainda na parte 5, 5 poemas em crioulo. Jorge Barbosa foi também colaborador das revistas Presença de Portugal e Claridade do seu país. Ouviram Língua de Todos, as despedidas de Filomena Crespo, João Carrasco, José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
A Língua de Todos, um programa sobre o português em África. Produzido por José Manuel Matias e José Mário Costa. Realizado pelo Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. A Língua de Todos.